Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito
Boa
bem-vindos
tarde, gente.
Ao nosso terceiro
podcast sobre precificação hoje.
É o terceiro ou é o quarto?
Acho que é o quarto.
É o quarto podcast sobre precificação.
Variados.
Sim, foi o tema mais votado, escolhido lá no canal do Telegram. Inclusive, se você ainda não está no canal do Telegram, só entra lá, digita lá e dou essas dicas.
Todo dia a gente está postando dicas, receitas e muito mais lá para vocês que não conseguem acompanhar, nem sempre conseguem acompanhar na rede social. Então lá é um canal que a gente criou exclusivo para vocês, onde vocês vão receber todos os nossos conteúdos postados. O porquê que é importante precificar o nosso produto, né? Sem ficar, vamos dizer, se comparando à base da concorrência. Porque só assim a gente vai conseguir ter uma dimensão se realmente nosso trabalho está valendo a pena ou não, se a gente está realmente recebendo ou não. E é muito importante a gente saber exatamente quanto estamos gastando, quanto está entrando, qual que é o nosso lucro, e também para a gente depois fazer uma precificação justa, correta, conseguir vender esse produto sem que a gente, né, como que eu posso falar? Sem que a gente leva prejuízo. Então, é muito importante. Talvez a precificação seja um dos métodos mais importantes de se iniciar no negócio. E a maioria das confeiteiras faz aquele ledo engano de precificar no começo, talvez baratinho, ou se não comparando ao preço da concorrência, para conseguir ganhar uma clientela. A gente fica naquele pensamento: ah, eu vou começar com um preço mais baixo. Aí, na hora que eu adquirir uma clientela, uma quantidade de clientela, eu subo o preço. Então, aí já é o grande erro. Porque se você não começar certo, desde o início, a precificar o seu produto de modo correto, agregando valor, agregando excelência no seu negócio, a pessoa que ela vai vir pelo precinho bom, quando você precisar ter um aumento, ela vai embora. E aí acaba sendo pior, porque depois você vai ter que fazer esse trabalho duas vezes, né? Porque a pessoa não vai entender o valor do seu produto, ela tá ali pelo preço. Então, uma das coisas mais importantes é sobre a precificação. E tem muitas pessoas que não sabem fazer essa precificação. E vários métodos que eu vou citar todos para vocês, e aí vocês veem o que é melhor para vocês colocarem no negócio de vocês. Mas lembre-se, qualquer negócio, por menor que seja, leve muito a sério como se fosse uma empresa, porque senão assim vocês não vão conseguir obter sucesso no negócio de vocês e com o tempo vocês vêm a desanimar e vai acabar parando.
Eu acho que isso esbarra muito numa questão de autoconfiança e segurança mesmo, né, das confeiteiras. Às vezes a pessoa acha que porque ela está começando ou porque não acredita que vai conseguir fazer aquele produto sair num valor mais alto, acaba cobrando mais barato. Então, às vezes é só uma questão de você ter noção mesmo da qualidade do que você está oferecendo e não se contentar com pouco, não se contentar em vender barato. Às vezes é uma questão de parar e ver que se o seu trabalho é realmente bom, você tem que cobrar o valor dele, não se sinta inseguro em relação a isso. É, a gente vê muito também, né, o pessoal compara muito com o preço de supermercado, com o preço de outras pessoas. A gente fala muito sobre isso aqui. Inclusive dos três métodos de precificação mais comuns, o método de comparação é o. Eu acho que deve ser de todos o mais usado, pelo menos em algum momento, eu acho que todas as confeiteiras usam, e o mais ingrato também com quem usa.
É o mais usado para aqueles que não conseguem enxergar além. Por isso que eu falo, por menor que seja a sua empresa, o seu negócio, leve isso totalmente a sério. Porque se você está fazendo bolos e doces para vender, você não está fazendo ali só por amor. Você está fazendo porque você precisa realmente ganhar dinheiro, né, com isso. E o método da comparação, né, que é comparando ao preço da concorrência, ao preço do supermercado, é um dos métodos mais ingratos que tem. Tá? E muitas das vezes também falando, jogando aqui a verdade crua e nua, é um pouco de preguiça de certas pessoas de não conseguir, de não querer fazer, porque, gente, Vamos concordar que precificar é muito chato, né? É uma delícia fazer bolo. Agora, você sentar para ficar fazendo continha é muito chato. Mas a gente tem que levar a sério isso, esse trabalho administrativo, porque não é só, né? Ossos do ofício. É que nem nós aqui. A parte de produção é uma delícia, mas a parte teórica, a parte de marketing, meu Deus. Mas nossa, é necessário.
É a parte onde a gente gasta mais tempo, né?
Porque é a parte onde gasta mais tempo.
É a parte de fazer o negócio acontecer mesmo. É onde faz o negócio acontecer, não adianta. Você quer empreender, você tem que aprender a fazer o teu negócio acontecer.
Exatamente.
Então, resumindo, método de comparação é quando a pessoa...
Método de comparação é quando a pessoa se compara com o preço da concorrência e ela coloca o preço similar àquilo. É, sem mesmo ela saber por quanto ela está gastando no produto, por quanto ela está lucrando, ela simplesmente pega ali o preço da concorrência e coloca uma margem parecida.
Eu acho que esse ponto, Lari, talvez seja um dos mais importantes quando a gente fala sobre como se trabalhar em casa. Se você vai entregar, o que eu vejo também, né? Tem muita gente que quer tomar o caminho mais curto, quer fazer bolo com massa pronta, com coisa pronta. Você pode fazer o seu bolo com mistura pronta, mas você vai ter que pôr mais ingredientes nessa mistura pronta. E o seu bolo com mistura pronta vai ser igual ao do supermercado, talvez até inferior ao do supermercado, que produz isso em muita quantidade todos os dias. Só que o supermercado compra coisas a preço de custo. O supermercado compra farinha de 500 quilos de uma vez, de uma tonelada de farinha de uma vez. O preço que eles têm é uma fração do preço que você vai conseguir comprar. Não adianta, a margem do supermercado vai ser alta mesmo que o supermercado não venda esse produto caro, porque eles têm um custo de produção baixíssimo, baixíssimo, e um tempo de produção baixíssimo, só que eles perdem na qualidade. Então, se você quiser tomar um caminho mais curto e diminuir a qualidade do seu produto para conseguir vender ele mais barato, achando que você vai vender mais, lê do engano, você vai começar a competir com o supermercado e as pessoas já vão ao supermercado todos os dias e elas vão comprar o bolo de lá. Agora, tem que tomar cuidado para não cair nisso, né? E um outro problema que eu acho que é muito grave da precificação por comparação é que ela sempre gera um concorrente mais barato. Se eu entro aqui e eu vejo que um bolo está sendo vendido a R$20 e eu estou começando, eu quero ganhar cliente, eu vou começar a vender a R$15. Aí daqui a pouco aparece alguém vendendo a R$15. Aí isso vai fazendo com que o mercado abaixe, o produto vai perdendo valor. E aí todo mundo tem que vender a 15, senão ninguém vende mais. E aí vocês acabam dando um efeito que estraga o mercado de confeitaria. A gente fala muito sobre isso, né, Lari? Sim. A gente precisa fomentar o mercado para ele melhorar, para ele ampliar, para todo mundo poder cobrar mais caro. E não ficar olhando o que as outras pessoas estão fazendo e tentar competir no preço. E isso puxa o preço de todo mundo para baixo.
Exatamente, aí é aquela coisa, acaba buscando o cliente da síndrome do mendigo, né? Que ele nunca vai se contentar com o valor, que ele quer comer coisa boa, ele quer comer ninho com Nutella, mas pagar o preço de creme de avelã Nut. Não sei se vocês conhecem a marca Nut, mas é horroroso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Talvez é outra técnica também. Aí já entra as outras duas técnicas que, tanto uma quanto a outra, é muito válida, que é a técnica vezes 3, que a maioria dos meus alunos sabe que eu precifico dessa forma, né? Vezes 3 ou vezes 4. E também tem a técnica da porcentagem, que também é muito usado e é muito correto. Eu sei que tem várias confeiteiras e aí entra naquela disputa de que, ai, técnica vezes 3, vezes 4 é errado. Ai, porque a técnica de porcentagem é errado. E olha, nenhuma das duas é errado. Que a gente já cansou de fazer esse cálculo, né, Will, de comparar as duas. E tanto uma quanto a outra, o resultado acaba dando similar e para mim é certo as duas. Isso vai muito mais da pessoa, dela acabar lidando com qual que ela prefere trabalhar do que ficar esse julgamento de que uma ou a outra é errado e ficar nessa briga constante de concorrências, enfim, de... A técnica vezes 3 vezes 4 É onde você faz a soma dos produtos que você gastou em determinada receita e faz vezes 3. Então, um exemplo. Se eu vou começar a vender bolo, eu vou produzir lá um bolo de cenoura. É importante fazer a soma dos produtos, quanto que vai de farinha naquela receita, se vai 400 gramas de farinha e a farinha custou R$3 o quilo, então 400 gramas dá 1,20. Vai gastar 1,20 de farinha. Se vai 200 gramas de açúcar e custou R$2, vai custar 40 centavos, é isso?
Acho que é.
40 centavos de açúcar. É importante você precificar todos os produtos, todos os itens que vai nessa receita. Na hora que você fez o cálculo da receita, supondo que deu R$10, então se você fazer vezes 3, você tem que vender esse bolo por R$30. Uma parte é os ingredientes. A outra parte é os gastos que você não consegue somar corretamente, até dá para somar, mas aí é muito complicado, talvez, de início.
Faz uma estimativa.
Então faz uma estimativa, que é água, luz, gás, combustível, detergente que você usa para lavar suas coisas, enfim, o que você não consegue somar. E a terceira parte é o seu lucro. Tá? E tem também o método vezes 4, que eu uso geralmente para receitas mais elaboradas, que bolos confeitados onde você gasta muito do seu tempo, né? Com pasta, então dá para fazer qualquer outra sobremesa onde você gasta mais o seu tempo, você pode cobrar vezes 4, que é a sua mão de obra. Porque o que você gastaria talvez fazendo um bolo simples, às vezes se você fazer um outro produto na soma vezes 3, você acaba perdendo porque o tempo a ser produzido é maior. Então, um exemplo, bolos confeitados, eu sempre precifico no método vezes 4. É claro, gente, que a tabela de preço, eu tenho meus caseirinhos e eu tenho uma tabela. Então, eu coloco os preços numa estimativa parecidas, né? Então, eu não coloco, por exemplo, o bolo de cenoura deu R$10 de custo, então eu tenho que colocar 30. O bolo de fubá deu R$8 de custo, então eu tenho que colocar 24. Não, eu coloco preços parecidos. Bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolos que levam coberturas, um valor. Bolo simples, sem cobertura, bolo de fubá, bolo de laranja, outro valor, tá? E bolos especiais, que são bolos que agregam ingredientes e o tempo do seu preparo, eu coloco outro valor. Então, eu faço essa diferença. Deu para entender? Deu para entender?
Deu para entender.
Então, esse é o segundo método que eu recomendo, que é a precificação de vezes 3 ou vezes 4. Ah, Lari, mas como que faz essa precificação? Gente, não adianta. É pegar caderninho. Se vocês não tiverem uma tabela, alunos meus sabem que a gente disponibiliza uma tabela no Excel, no curso, mas se ainda você não está numa condição de talvez adquirir um curso nosso onde tem essa tabela de precificação, pega lá um caderninho, anota receita por receita, quantidade por quantidade e anota na frente, tá? Geralmente isso daí você vai fazer uma vez só por ano, né? Porque você só vai fazer quando tiver reajuste de valor no supermercado. Então a base estimativa vai ser sempre a mesma. Tem algumas pessoas que falam, mas nem sempre o leite condensado está no mesmo valor. Mas coloca lá um valor estimativo. Se você paga R$4 no leite condensado, coloca lá o valor de R$4. De repente você pega uma promoção no supermercado. E aí vai ser um lucro para você. Você não precisa mudar e modificar todo o seu preço. Você faz isso uma vez por ano, quando geralmente no começo do ano, quando tem aquele aumento nos supermercados, enfim, né? Agora até umas duas vezes. Porque esses dias eu fui no supermercado e eu assustei. Falei, gente, subiu tudo de novo.
Eu tô assustando também.
E tá no final do ano e tá subindo, como assim? Mas deu para entender, essa técnica é uma das técnicas mais fáceis que tem e aonde você consegue ver resultado no seu negócio. E mais uma vez, é muito importante, muito, 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 muito importante precificar o seu negócio de forma correta.
Não adianta querer abaixar, fazer promoção, ficar dando muito desconto e pagar para trabalhar, né?
A gente fala que é muito mais. Tem pessoas que adoram fazer promoção e não tá errado, mas É melhor você...
Tá errado, sim.
É.
Promoção tem que ser de vez em quando. Você faz promoção todo dia, não é promoção. É preço baixo.
É melhor, às vezes, você deixar o preço real do seu produto e ofertar algo a mais pro seu cliente do que abaixar o preço. Eu faço muito isso. Às vezes um cliente fala, ai, não dá pra você dar um desconto? Fala, olha, não dá, mas eu te dou um brinde depois e oferto alguma coisa pro cliente. Pra que eu não perca naquele produto, porque eu não quero cliente que vem chorar, eu quero cliente que vem pela valorização, que ele entende o meu produto, e aí com isso eu acabo presenteando ele, ofertando um bônus, algum presente, alguma coisa assim, para ele se sentir satisfeito.
Sim, a boa experiência de venda do cliente não precisa ser de desconto, né, de preço, muito pelo contrário, quanto mais a pessoa estiver disposta a gastar com você, melhor. Quanto mais dinheiro a pessoa quiser comprar, mais dinheiro ela quiser passar para você entrar pro seu trabalho, é para isso que você trabalha, afinal de contas, né? Tem que gerar faturamento.
E é engraçado como que gera um medo nessas confeiteiras. Ah, mas se eu fizer isso, meu cliente não vai pagar. Gente, paga sim. Se você trabalhar corretamente desde o início, como eu estou falando, agregando precificação, a organização do seu trabalho, que é uma das coisas mais importantes. Organize o seu trabalho dentro das suas possibilidades, tá? É, precificação, organização, entregar um produto de qualidade para o seu cliente, lembrando que qualidade é obrigação, né? Então, entregar um produto diferente, que proporcione algo para o seu cliente, dentro do propósito que a gente já citou, daquele lance da importância de você entender o seu nicho e seu trabalho, por que isso e comunicar isso com o seu cliente, você vai vender, tá? É certeza que você vai vender e não tem clientes que vai reclamar do seu valor. Hoje em dia, eu não preciso mais ficar reclamando. Aliás, eu não ouço mais clientes reclamando do preço do meu produto, porque eles já realmente entendem. Se eles estão dispostos a comprar os meus produtos, eles sabem que é aquele valor e ponto final, e ele vai comprar e ponto final, não vai discutir o valor, e é isso. Então, quem quer o seu produto de verdade vai pagar.
Olha, gente, quem não assistiu o último podcast, a gente falou muito sobre isso, sobre como trabalhar a comunicação, como trabalhar a marca. Tem lá no site, laredocesdicas.com.br/podcast, foi sobre como usar as redes sociais no negócio. A gente deu umas dicas bem interessantes lá. Então, se vocês quiserem ter uma noção assim, aproveite e ouça lá.
Bom, agora a terceira técnica, né, que também é uma técnica válida e muito correta, é sobre porcentagem. Então, como que você vai fazer? A gente faz o método da porcentagem 100%. Aliás, se inicia com 100%, porque aí você pode colocar a porcentagem que você quiser. Então, você vai fazer a seguinte soma. Você vai fazer a soma de todos os produtos em um bolo. Então, se o custo lá da receita deu R$10, você, geralmente eu coloco 40% que são gastos que a gente não consegue somar, como água, luz, combustível, gás, enfim, detergente. Então, a gente coloca mais 40%, que vai dar R$14, certo? 40% de 10 é R$4, então vai dar R$14. Em cima desses R$14, você coloca a porcentagem em cima do seu lucro. Quanto que você quer tirar com esse bolo? Ah, eu quero tirar 100%, então o bolo vai custar R$28, certo? Ah, eu quero tirar 150%, então você coloca 150%. E esse método também é muito bom, porque você coloca a estimativa dos preços dos bolos tudo parecidos. Então, tem bolos, por exemplo, no bolo de cenoura, que você vai lucrar em torno de 120%. Mas no bolo de chocolate, você lucra menos, 100%. Porque você vai colocar um preço tabelado ali, tudo igual. Então, no resultado final, você vai ver que tem bolos que você vai lucrar mais, tem bolos que você vai lucrar menos. E aí, qual que é a tática dessa porcentagem? É talvez você fomentar aquele produto que você ganha mais. Ah, dá para mim ganhar mais aqui no bolo de cenoura. Então, faz uma propaganda melhor ali no bolo de cenoura, porque você sabe que você tira um lucrinho melhor. É o contrário, por exemplo, de talvez você fazer um bolo de chocolate, um bolo de leite ninho, que acaba custando muito mais caro do que um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, Essa porcentagem também é muito válida e dá para você ter essa noção de quais produtos você acaba ganhando mais. Tem alguma coisa para acrescentar? O que você acha?
Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que a gente nunca falou exatamente sobre isso, mas é uma maneira muito simples de você saber se você está precificando corretamente, ou pelo menos se você está ganhando dinheiro com o seu negócio, é você ir organizando durante o mês, contabilizando todos os seus gastos. Então, olha, eu gastei, eu troquei o gás, foi tanto. Está vindo tanto a mais de energia, tanto a mais de água. Estou gastando tanto de combustível, soma tudo isso no final de um mês, ou de 2 meses, ou de 3 meses, e tira do valor que você que te sobrou líquido. Então, se no mês inteiro você teve, somando os ingredientes e as outras coisas todas, R$ 1.000 de gasto, e você teve de faturamento bruto 2.000, então você está tendo uma margem aí de 50%.
Exatamente.
Porque uma coisa é a estimativa que você vai fazer no início, outra coisa é o que isso realmente vai te custar. Porque, por exemplo, uma pequena variação no preço do supermercado pode dar diferença naquele mês, tanto para mais quanto para menos. Pegar uma promoção pode dar menos, mas aí no final do mês você vai ver quanto efetivamente você gastou e quanto efetivamente você ficou com dinheiro na mão. Então, um bolo às vezes que você fez e que você não conseguiu vender, ou algum que você tirou para degustação. Então, foi dinheiro que você gastou e que não entrou. Então, ele entra lá no bolo do gasto e depois, no final, você tira o bolo do lucro. E você vai ter exatamente quanto de gasto você teve, quanto de lucro você teve, já com todas as variáveis embutidas, sem você precisar calcular elas uma por uma. Então, independente se você faz uma estimativa vezes 3 ou vezes 4, ou se você faz uma estimativa mais 40%, se você sabe quanto que você teve de gasto no mês e no final do mês você sabe quanto que entrou de dinheiro, você sabe quanto está custando a tua produção. Mas esse é um cálculo para você fazer depois, para você avaliar se o processo que você fez no começo está correto. Então, se você fez uma estimativa que o custo da sua produção era tanto, no final você vai ver o quanto você gastou, quanto entrou, você vai saber se a tua estimativa está correta ou não. Então, de repente, você pode olhar e falar assim, eu estou fazendo vezes 3 e está dando certo. Ou estou fazendo vezes 3 e na verdade não está. Na verdade, está tendo menos gasto. Porque os insumos eu estou calculando correto, mas de repente os meus gastos variáveis não estão sendo tão caros. Ou de repente estão.
Sim, aí nesse caso eu usava como dinheiro do caixa. Uhum. Porque às vezes precisava investir. Às vezes eu precisava comprar um liquidificador, uma batedeira. Então, essa técnica, essa outra parte dos gastos, né, que a gente gasta, variáveis, vai sobrar dinheiro no caixa se você fizer com o tempo isso, né? Você vai ver que sempre vai estar sobrando dinheiro do caixa. Acontece que algumas confeiteiras acabam tirando e falam, ah, tive um lucro melhor. E não, deixa ali naquele caixa para você investir no seu negócio, para você comprar equipamentos, né? E quando eu comecei, vou contar agora como eu comecei. Na época, quando eu comecei a precificar, eu fazia a precificação vezes 3, né? E eu estava iniciando, então como que eu fazia para mim ter um controle em relação a esses gastos? Eu separei, eu já contei aqui no podcast, mas eu vou repetir de novo, já que a gente está falando de precificação. Eu separava o dinheiro em 3 potinhos. Como eu precificava vezes 3, eu separava os 3 potinhos. Então, se naquele bolo que eu vendia R$ 50, eu repartia vezes 3 e colocava em cada potinho. Então, se no dia eu gastei R$ 200, eu colocava lá a quantia, 65, 67, uns quebradinhos em cada potinho. Porque um eu sabia que era para repor material, o outro eu sabia que eram os gastos que a gente tem, que não consegue somar, e também o dinheiro do caixa, e o outro é o meu lucro. Então, eu fazia certinho esses 3 potinhos, que aí no final eu sabia de onde que eu podia tirar o meu lucro, de onde que eu tinha que tirar para pagar os gastos, comprar um gás, comprar um detergente, um combustível para ir comprar material, e de onde que eu tinha que tirar para comprar, repor material, tá? É uma opção válida.
Uma boa maneira de você ir controlando ao longo do mês, né? Para como é que vai escoando esse dinheiro.
Sim.
Pra você acompanhar. Depois, no final do mês, aí era mais fácil, era só você ver quanto que tinha em cada pote.
Exatamente.
Você já sabia a diferença entre o que você gastou e o que sobrou.
E aí, no final do mês, sempre também o dinheiro do caixa, o que sobrava, porque sempre sobrava um pouquinho. Então, se você fizer na porcentagem de 40%, né? Ou na porcentagem, ou se não no método vezes 3, sempre vai sobrar um pouquinho, porque os valores que você gasta sempre acaba sendo menores, né? É, eu investia no negócio, eu comprava formas, eu comprava algum utensílio que eu precisava, enfim, a gente investia para agregar qualidade cada vez mais para o nosso cliente.
É, mas aí você só consegue fazer isso se você tem esse controle de quanto dinheiro está entrando e para onde que o dinheiro está indo, porque fazer dinheiro sumir é uma especialidade
nossa aqui também. É uma especialidade.
Não é difícil, nem um pouco. A gente tem que estar sempre de olho, né? Porque...
É disciplina, gente. A gente tem que ter muita disciplina. Tudo nessa vida tem que ter disciplina, né? E organização. É, a organização, eu falo que é o tópico mais importante para a gente iniciar um negócio, porque se a gente não se organizar, a gente não consegue, né? É, então, disciplina e organização é muito importante. Depois vem as receitas, né? Então, para vocês verem que o que as pessoas tendiam mais a se preocupar na confeitaria, que gera uma enorme briga, receita, é, talvez seja a terceira preocupação a um negócio, porque o primeiro é organização e disciplina para você precificar, para você trabalhar de forma correta, para você oferecer algo diferente para o seu cliente, de qualidade, que já é obrigação, e fazer todos esses processos. Então, se a pessoa desde o início fazer isso, ter essa disciplina, não é possível que ela não vai conseguir ter sucesso no seu negócio.
Quer acrescentar mais alguma coisa? O pessoal quer fazer perguntas?
Algumas pessoas questionaram em relação à consignação, tá? A gente já falou isso, acredito que no segundo podcast. Mas quando a pessoa quer revender consignação, você vai fazer o seu preço em cima, lembrando que você acaba ganhando menos. Então, você vai ver se realmente compensa. Claro que se você vender em uma escala maior, né, em grande quantidade, compensa você vender consignado, né? Também depende se você vender sem precisar... como que fala, Will? Sem precisar fazer devolução desses produtos, acaba compensando. A gente fez um método de consignação, até um teste que a gente está fazendo, que futuramente a gente vai passar para vocês, de vender caseirinhos naquelas embalagens quadradinhas com um valor mais baixo. Então, um exemplo, eu vendo ele a R$15. Na forma consignada acima de 10 unidades, a gente vende por R$10. Mesmo assim, a margem de lucro é grande, é boa para mim. Então, compensa eu produzir 10 caseirinhos, se a pessoa quiser comprar 10 caseirinhos e vender mais barato. Agora, se talvez ela quiser trabalhar em consignação e pegar poucas quantidades, então nem compensa. Então, consignação compensa, sim, tá? Você vai ter que fazer o cálculo para saber. É claro que você vai ter que fazer uma soma, né, para saber o quanto que você vai tirar e o quanto o seu cliente pode tirar, porque aí você coloca uma estimativa. Então, a estimativa que eu jogava para o meu cliente é isso. Eu falo, olha, esse bolo caseirinho que eu faço, eu vendo ele na caixinha assim, bonitinho, por R$15. Eu passo para você por R$10 acima de 10 unidades e você pode vender por 15. Você vai lucrar R$5. Alguns clientes que pegam, né, para vender, acabam achando pouco. Outros não, porque, gente, R$5 para você ganhar um produto é um dinheiro
bom.
Tem
gente que quer comprar por R$2 o bolo e
tem gente que quer comprar por R$2 para ganhar, para lucrar muito. Gente, não, né? Porque o trabalho maior é de uma confeiteira. É ela que está gastando o tempo dela de produção, que está indo no supermercado, é ela que está gastando esse tempo. A pessoa só vai colocar ela no balcão e oferecer. Ela não vai ter quase trabalho para vender, porque se alguém está interessado nisso, é porque já tem realmente os pontos fixos para vender. Então, se ela ganhar menos que o certo não é ela ganhar mais que você, não, é ganhar menos que você. Você estimula uma porcentagem para ela, mas dentro dessas possibilidades de fazer tudo certinho o cálculo, isso é uma coisa que você vai ter que fazer. Vai ter que fazer estimativa do que compensa você oferecer, né? Para ter um ganho melhor e passar para o seu cliente uma certa quantidade, muito mais em conta, e ele revender depois esse produto. Aí ele pode revender pelo preço estimativo ou pode vender mais caro, enfim, fica a critério dele.
Sim, e a gente estipulou também um esquema com uma consignação de 30%. Então, se a pessoa leva 10 bolos, a gente pega de volta até 3 bolos.
Unidades.
Porque também, senão a pessoa vai pegar um monte.
Aí não vendeu, devolve. Não, né? E aí?
Não tem a preocupação de não vender. Eu acho que tem que ter, sim, uma margem para o cliente, né? Também a gente não pode querer exigir demais para a pessoa ter uma confiança em você, especialmente se você está nova no mercado, se o povo não te conhece. Mas também não pode sair no prejuízo, né? Então, tem que ter uma contraparte aí dos dois lados.
E também uma das coisas muito importantes, talvez seja buscar pessoas que realmente estejam interessadas em revender o seu produto, né? Porque tem aquelas pessoas assim que, não tá muito interessado, então se não vender, ok, vai buscar, e não faz um esforço nenhum para vender. Então, de certa forma, talvez não seja interessante essa pessoa revender o seu produto e você acabar perdendo, né, produto, ingredientes. Então, busque um público que realmente esteja interessado em vender o seu produto. Porque essa estimativa que a gente citou de talvez fazer a devolução de 30% do produto é se realmente a pessoa não conseguir vender. Porque a gente garante, né, Will, que a facilidade de se vender, por exemplo, 10 bolos, se a pessoa fazer um esforço, né, dependendo do estabelecimento dela, porque o produto é bom.
Também vai do nosso trabalho de saber onde coloca, né? De novo, você não tem que vender para todo mundo, não, muito pelo contrário. Você não precisa que 1 milhão de pessoas compre seus produtos para você ganhar dinheiro. Você precisa que poucas pessoas comprem, mas tem que ser as pessoas certas. Então, é identificar quem são as pessoas que vão realmente ser rentáveis para o seu negócio. Fugir de gente que reclama de preço, de gente que não é público para o seu produto. Você tem que pensar nisso quando você vai, vender, quando você vai começar a sua produção.
Às vezes, não mostrar a essência daquele seu trabalho com medo de perder clientela. Então, ela tem medo de um posicionamento, ela tem medo de expor alguma coisa, ela tem medo de falar o que ela acha, porque, eu não vou, eu vou acabar assustando o meu cliente, enfim. E é aquilo que o Will falou, você não precisa conquistar todos os seus clientes, mas é importante você conquistar o cliente que goste do seu trabalho, que goste de você, que gosta daquilo que você oferece, do seu propósito, porque aí você não precisa lidar com essas pessoas, você não precisa ficar criando uma persona, talvez, do que você não é, para tentar agradar todo mundo. Aí é pior, porque aí quando a pessoa vê quem você é realmente, às vezes ela não vai gostar, e aí acaba criando uma situação chata, né? Então, também isso é uma coisa muito importante na confeitaria, já desde o início, ter um posicionamento do seu próprio ser mesmo, para você buscar clientes que se identificam com você, e não o contrário, de você querer agradar todos os públicos que talvez não seja necessário. O sol brilha para todos, né? Então, tem clientes para todos, desde que você faça o seu trabalho corretamente, a sua comunicação corretamente, o seu produto é com excelência, então você vai conseguir ter resultado no seu negócio fazendo essas dicas. Não sou eu que tenho que falar por quanto que você tem que vender, não é o Will, não é ninguém. A não ser que você pague um consultor, ele vai lá e faz todo o cálculo dos gastos que você tem no seu produto.
Se você quiser pagar também, eu estou aceitando.
A gente vai no local e faz a estimativa de tudo e faz a precificação, tá? Mas, de imediato, para quem não tem essa possibilidade, então façam. É chato, mas é necessário, porque senão você não vai conseguir ver resultado no seu negócio.
Lari, posso começar com preço mediano e um certo tempo reajustar, como tudo aumenta, certo? Olha, de tempos em
tempos. A gente acabou de falar isso.
Você vai ter que fazer um reajuste em algum momento.
Todo ano, em qualquer local, tem reajuste. Todo ano eu faço reajuste. Dependendo, tem ano, por exemplo, esse ano eu não fiz reajuste ainda. Mantive o valor do ano passado, tá? Mas é porque o valor não subiu tanto dos produtos, então eu não senti necessidade. Mas a maioria dos locais todo ano tem reajuste. Você vai ter que fazer esse reajuste uma vez por ano. Mas não cometa aquele engano de começar vendendo mais barato para conquistar a clientela. Já faça com o preço real, o valor do seu produto real, para a pessoa entender a valorização do seu produto e não vier só pelo preço. Porque pessoa que vem pelo preço, gente, vai embora pelo preço. Então, no começo, você pode vender muito porque o seu preço está bom. A partir do momento que não tiver concorrente. Na hora que tiver uma concorrente e faça o mesmo produto que você e vende mais barato, você vai perder sua clientela. Porque aquela pessoa que está vindo comprar, ela não está interessada na qualidade, na valorização do seu produto. Ela está interessada no precinho. Então, faça o reajuste uma vez por ano, mas não fique naquele engano de vender mais barato para conquistar a clientela, para depois subir. Porque você vai ter dois trabalhos, como eu citei.
Vai mesmo, vai ser muito mais difícil.
Muito mais difícil.
Às vezes vale mais a pena você vender menos bolos e ganhar mais dinheiro do que trabalhar mais, vender mais bolos e ganhar menos dinheiro. Porque no final das contas, o que paga o seu trabalho é faturamento, não é quantidade de bolos vendidas.
E no começo pode ser que você venda menos bolos mesmo, porque não é fácil você talvez encontrar um cliente que pague isso, sabendo que tem tantas concorrências que vende muito mais barato. Mas aí entra aquela forma de comunicação, que a gente conversou muito no podcast anterior, que é referente a como fazer as vendas, né? Por internet, rede social, a gente falou bastante nisso. Então aí entra isso daí, a comunicação, que é muito importante para que as pessoas consigam uma confiança no seu trabalho, para depois ela virar o seu cliente. E, gente, esse tipo de cliente, eles irão recomendar e é sucesso garantido se seu produto for realmente bom, tá? E toma muito cuidado, porque se você ofertar, como que é aquele ditado? Gato por lebre?
Vender gato por lebre?
Se você vender gato... Eu sou péssima para ditado. Se você vender gato por lebre, essa pessoa que não gostou do seu produto de certa forma, ela vai falar de forma negativa para 10, tá? Então você pode perder 10 possíveis concorrentes. Essa pessoa que gostou do seu produto, ela também vai sugerir, mas não vai ser para 10, vai ser para menos. Geralmente é sempre assim. Mas é muito mais fácil você trabalhar com qualidade e valorização e ganhar possíveis 3 clientes do que trabalhar de forma inferior, né? E perder possíveis 10 clientes.
Você sabe o que é o grande tiro no pé de você querer abaixar preço? A pessoa que compra, que chora no preço de você e você abaixa e ela compra porque você abaixou, ela vai te recomendar para um monte de gente que vai fazer a mesma coisa. Você vai ter uma legião de gente recomendada que vai te encher o saco até você abaixar o preço e fazer o preço que a pessoa quer.
Ah, mas fez para fulana tanto. Você fez para ciclana tanto. Então, gente, pelo amor de Deus, não entra nisso não, tá? Não entra nisso não. Faz aquilo que eu falei lá. É muito mais fácil você ofertar um bônus para uma cliente, um presente, do que você ficar abaixando, fazendo promoção, abaixando. Eu já cometi muito isso também, viu? Tudo que a gente fala aqui é por experiência própria. E muitos anos de estudo, muitas horas de estudo, porque a gente vem estudando muito em relação a isso também. Para ter resultado no nosso trabalho.
A Adriana disse assim: pra mim tem sido muito difícil, porque vendo produto que é bom, mais caro, porém o povo é sem noção. Ficam até sem falar por causa do preço, tô quase desistindo. Adriana, não desiste não. Você vai achar alguém que compre seu produto, a não ser que você more num lugar muito pequeno, muito restrito, que realmente não tenha público pro seu produto, você vai conseguir encontrar, tem que insistir um pouquinho.
E insistir em talvez encontrar uma forma diferente de você ofertar o seu negócio, que saia um pouco do comum, que desperte mais a curiosidade do seu cliente, tá? As pessoas veem isso como uma dificuldade em cidades pequenas, talvez, mas eu vejo isso como uma possibilidade, porque cidades pequenas, um exemplo, tá? Não tem muita concorrência que faz aquele tipo de produto. Então, ao meu ponto de vista, para mim, hoje, seria muito fácil. Faça algo que agregue um preço legal para o seu produto, para o seu cliente, sem que você precise aumentar muito. Então, um exemplo aqui, bobo, um bolo de cenoura na forma grande, eu vendo aqui a R$50. Você pode fazer nas formas menores ou na forma ballerine, que rende 4 bolos, né? Então você vai vender vai dar metade na metade. 50, um 25, quanto que daria? Sairia por R$12,50. Você dá para vender o bolo na ballerine, por exemplo, eu vendo por R$15. Então eu ganho, na verdade, muito mais.
Você consegue vender mais barato e aumentar a sua margem.
E aumentar a margem do valor. E também não é algo que vai chocar o cliente. Então, trabalhe com algo que o seu cliente esteja disposto a pagar, sem que você precise diminuir a qualidade do seu produto, e com algo diferente, que ninguém faça. Mas depois vai ter concorrência que vai fazer, vai ver que você está fazendo e vai falar: ah, tá dando certo para ela.
Vai fazer mais barato. Vai pagar para trabalhar só para derrubar seu negócio.
E tá tudo bem, aí você se reinventa e faz outra coisa. Na confeitaria a gente tem que se reinventar o tempo todo. E é extremamente importante isso. A gente tem que ter um pensamento meio de liderança, né? E não de... e não de concorrente, sabe? A gente sempre tem que ser o líder, estar à frente. Se a pessoa fez algo, se ela te copiou, pense diferente. Faça algo que ainda não tem. A gente tem um
grande hábito. Às vezes você não precisa nem inventar muita coisa. Às vezes é só a maneira como você comunica. Você pode vender um bolo de cenoura de tantas maneiras diferentes, que às vezes é o mesmo bolo de cenoura, mas você contando a história daquele bolo já vai fazer diferença para as pessoas. Você estabeleceu uma conexão com o seu cliente, às vezes é a diferença, às vezes não é nem o produto. O teu produto é bom, da concorrente também? Beleza, só que o que você tem a mais? Sabe, você tem um rosto amigável, você trata as pessoas diferente, você é mais educado, você oferece uma experiência diferente para a pessoa. Porque o bolo, olha, todo mundo tem a receita e tem um pouco de talento, ou pelo menos um pouco de esforço, consegue fazer um bolo bom. Não é difícil fazer um bolo bom.
É onde entra esse método de experiência, de personalização do seu produto. Você faz uma embalagem diferente. Como que você entrega esse produto para o seu bolo? Você entrega só um produto ou um presente? Então entra tudo isso também. E aí, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido. E não fiquem agora em relação com medo, né? Esse medo da precificação que todo mundo tem, porque não tem segredo nenhum. Se você fizer as técnicas certinho, você vai sim conseguir resultado no seu negócio. Assim como a gente fala que você não precisa agradar todos os clientes, até o nosso trabalho, a gente não está aqui disposto a fazer podcasts e lives e, enfim, material para todo mundo, só para quem realmente está interessado no nosso método de trabalho, que acredita no nosso trabalho e que acha que aquilo vai agregar mais no seu conhecimento. E tá tudo bem, vocês também têm que pensar isso, tá? Buscar o cliente para vocês e não buscar todo mundo, ficar ensandecidos, porque não é assim que vocês vão começar o negócio de vocês. Precifiquem corretamente, se organizem corretamente, tá? Que aí o negócio de vocês vai fluir.
Bom, se vocês quiserem ver os outros episódios, tem o vídeo aqui no canal do YouTube, tem os áudios dos podcasts no Spotify, agora estamos no Spotify, para quem usa Spotify é só digitar lá Lari Doces Dicas, que vai ver os outros 4 episódios, ou no nosso site laridocesdicas.com.br/podcast. Para quem não segue no Instagram, entra lá, @laridocesdicas, fanpage no Facebook, facebook.com/laridocesdicas, o grupo do Facebook, Bolos Caseiros Artesanais da Lari. O que mais?
Telegram,
Lari Doces Dicas. Tem um livro de receitas também no site, para quem ainda não baixou, pode baixar lá, laridocesdicas.com.br. Tem lá
É isso, gente. É Lara Doces Dicas.
É Lara Doces Dicas em todas as redes sociais, em todos os canais. Vocês vão encontrar a gente. Tem conteúdo pra todo lado. O Telegram agora eu acho que é o mais legal que a gente tá, né, Lara? Porque é conteúdo direto. Às vezes a Lara grava um áudio direto e manda. Coisa assim, que no Facebook é um pouco complicado. E no WhatsApp não dá, porque é muita gente. Os grupos cabem poucas pessoas e viraria muito tumulto. O Telegram é essa ferramenta legal que facilita a vida da gente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa.
Segunda-feira a gente vai sugerir, no Telegram a gente vai sugerir depois uma outra enquete para saber qual será o tema da próxima live. E segunda-feira estaremos aqui de novo.